Boa noite.
Boa noite.
Quem tem plano de saúde já pode contar com 50 novos tipos de exames, consultas e cirurgias. Conta também com cobertura específica para 29 doenças genéticas.
É que desde ontem está valendo a ampliação da cobertura dos planos de saúde, como explica a repórter Érica Christian.
Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, mais de 42 milhões de pessoas serão beneficiadas com o novo rol de procedimentos, que incluem a oferta de 37 medicamentos para o tratamento domiciliar de 31 tipos de câncer. Entre eles estão os mais comuns, como os de mama, estômago, fígado e ovário. A autora de um projeto de lei que resultou na norma, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, ressaltou que os pacientes de câncer recorriam à justiça para terem direito aos comprimidos tomados fora do hospital e que substituem a quimioterapia convencional.
É incluir no rol dos planos de saúde brasileiros o fornecimento da quimioterapia oral, o comprimido do tratamento, substituindo a quimioterapia convencional, que é sempre invasiva, tem que ir numa clínica ou num hospital. Com a quimioterapia oral, além de você dar uma qualidade melhor ao paciente, você tem uma condição de melhor atendimento do portador de câncer. Mas é para todo tipo de câncer e dentro do rol também dos medicamentos que estão reconhecidos pela Anvisa.
A nova cobertura dos planos de saúde inclui ainda o rastreamento e o tratamento de doenças genéticas. Serão ofertadas 28 cirurgias por videolaparoscopia, que por ser menos invasiva, reduz os riscos para o paciente e o tempo de internação. Quem tem dores crônicas nas costas será tratado com radiofrequência. O exame PET-SCAN para detectar câncer passa de 3 para 8 indicações. A ANS aumentou o número de consultas e sessões de 12 especialidades, entre elas terapia, fisioterapia e nutrição. Por enquanto, não haverá aumento na mensalidade dos planos de saúde.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, reclama que a falta de prioridade dos governos em investir em educação, inovação, ciência e tecnologia vai fazer do Brasil um país refém do Bolsa Família.
Cristóvão Buarque reconhece que o benefício é importante para as famílias pobres, mas alerta que o governo precisa investir em educação para que as próximas gerações não precisem receber essa ajuda.
No Brasil, a percentagem de bens de alta tecnologia no conjunto da nossa economia, nosso PIB, é quase nada. Nossa economia, ela é baseada, seja em bens primários, como a agricultura, somos o celeiro do mundo, como minérios, ou bens industriais, mas sim alta tecnologia dentro dele.
Já o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, espera que o projeto dele, que institui a linha oficial de pobreza, seja aprovado neste ano pela Comissão de Direitos Humanos.
Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no ano passado, a proposta fixa um rendimento anual mínimo que uma pessoa ou família precisa ter para comprar os bens necessários a uma vida digna.
Suplicy explica que, pelo projeto, o governo deverá fixar metas de redução do número de pessoas e famílias que vivem com valor menor que o fixado como linha oficial de pobreza.
As administrações serão julgadas pelo seu sucesso ou falha na redução da prevalência da pobreza medida oficialmente. A construção dessa linha fornecerá uma referência na análise da miséria no Brasil e na consecução e orientação de nossas políticas sociais.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a aprovação da proposta que acaba com a exigência de servidores públicos aposentados pagarem a Previdência Social.
Ele contou que a proposta está em análise na Câmara dos Deputados desde 2006. E se for aprovada, vai acabar com uma contribuição que em nada ajuda a reduzir o déficit da Previdência Social que o governo diz existir.
Segundo Rubem Figueiró, dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Brasil mostram que o rombo na Previdência apontado pelo governo não é provocado pelos benefícios, mas por outros motivos, como as renúncias fiscais.
Ele diz que só em 2012 o governo abriu mão de 24 bilhões de reais da Previdência nessas renúncias.
A contribuição previdenciária incidente sobre a sua própria aposentadoria representa, além de uma contradição lógica, uma anomalia previdenciária que deve ser extirpada de nosso ordenamento constitucional, sob pena de continuar a causar significativas perdas aos servidores públicos inativos e seus pensionistas.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
2014 é o ano internacional da agricultura familiar. E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, explicou que a ideia das Nações Unidas é chamar a atenção de todos para a importância desse segmento na alimentação da população mundial.
Com isso, espera-se também o fortalecimento dos que trabalham em regime de agricultura familiar, explicou o senador.
A agricultura familiar preserva os alimentos tradicionais, além de contribuir para uma alimentação balanceada e salvaguarda a agrobiodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais. A agricultura familiar representa uma oportunidade para impulsionar as economias locais, especialmente quando combinada com políticas específicas destinadas a promover a proteção social e o bem-estar das comunidades.
E pequenos agricultores poderão pagar as dívidas com descontos que podem chegar a 65%.
Segundo o senador Cacildo Maldaner, isso vai permitir que o pequeno agricultor fique no campo e tenha condições de vender produtos de qualidade. A reportagem é de Adriano Faria.
Agricultores que tomaram dinheiro emprestado do PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, e do PROGER, Programa de Geração de Emprego e Renda Rural Familiar, terão condições facilitadas para quitar ou renegociar dívidas em atraso. Em decisão publicada no Diário Oficial, o governo autorizou o desconto, o chamado rebate, de até 65% nas operações de crédito rural, com saldo devedor de no máximo R$10 mil. Integrante da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, disse que a medida vai permitir que os pequenos agricultores coloquem o pagamento das dívidas em dia e se habilitem a receber novos financiamentos. Resultado, poderão permanecer no campo e melhorar a qualidade da produção, garantindo espaço no mercado.
Porque hoje a competição dos maiores, em função da escala, faz com que os pequenos eles saiam, acabam vendendo, cedendo e vão procurar em bolsões de cidades alguma atividade. Isso é o famoso êxodo rural.
O prazo para a quitação da dívida vai até 31 de dezembro de 2014. E a ideia é que cerca de 260 mil produtores de baixa renda regularizem a situação e voltem a obter financiamentos do PRONAF.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Jorge Cardim, Laércio Franzon, Lucimar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Merick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Para evitar calamidades devido às fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas da União avaliou o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. O objetivo foi conhecer as medidas adotadas pelo governo para reduzir o impacto de eventuais desastres naturais. A fiscalização revelou que as defesas civis municipais não estão devidamente aparelhadas. O TCU recomendou ao Ministério das Cidades e ao Ministério da Integração Nacional que auxiliem os municípios mais atingidos pelas chuvas no mapeamento das áreas de risco e na elaboração de planos de contingência de proteção e defesa civil. O tribunal recomendou também que os ministérios apoiem a implantação de obras e serviços para redução de riscos de desastres, assim como a fiscalização para evitar edificação de moradias em áreas de risco. O ministro Raimundo Carreiro foi o relator do processo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados defendem mais transparência nas ações do parlamento.
Bancada ligada ao agronegócio quer alterar demarcação de terra.
Parlamentares avaliam tentativa de mudanças na educação especial.
Uma das metas constantes do Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos é acabar com as escolas especiais. A proposta foi encaminhada pelo Poder Executivo e tramita no Congresso há 3 anos.
Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, discordou da posição do Executivo, pois avalia que há diversos graus de deficiência.
Tivemos que trabalhar dentro do Congresso Nacional para mudar essa percepção. Primeiro, nós todos concordamos com a educação inclusiva. E o que é isso? É as escolas comuns estarem abertas para todas as pessoas com deficiência, sem restrição, não podendo ter de forma alguma negação dessas matrículas. No entanto, nós fizemos a defesa da coexistência das escolas especiais, porque temos um grupo de pessoas com deficiências com comprometimentos maiores que dificilmente se adaptam a propostas pedagógicas ofertadas pela escola comum.
O Plano Nacional de Educação estabelece metas para o setor visando mudanças em uma década. Segundo Eduardo Barbosa, o plano foi aprovado no Senado Federal em novembro do ano passado e agora será apreciado pela Câmara.
A tentativa do governo federal de integrar os alunos especiais ao ensino regular, limitando a atuação das APAES, Associações de Pais de Alunos Especiais, trouxe na avaliação de José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, resultados negativos que levaram o próprio governo a rever a decisão.
Para o parlamentar, as escolas normais não atendem os excepcionais em suas necessidades. José Stedley argumenta que os profissionais que lidam com alunos especiais precisam de capacitação. Nas APAES se encontram esses profissionais.
Qual é a escola brasileira que possui no seu quadro funcional professores especializados para acompanhar esses alunos especiais? Não temos. Qual escola tem estrutura adequada para essas novas necessidades? Qual aluno que vem recebendo acompanhamento e tratamento adequado irá se sentir confortável num novo espaço inadequado? Diante da atual situação, acho a chave extremamente grave a intenção de extinguir esses espaços, porque por décadas esse serviço de qualidade fundamental foi realizado.
Educação. Foi sancionada em 2013 a lei que cria a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Arthur Oliveira Maia, do SDD, acredita que os jovens da região terão maior facilidade no acesso à universidade, uma vez que não precisarão sair de onde vivem para estudar.
A Universidade Federal do Oeste da Bahia é de grande importância para a nossa região. É uma universidade que abrange um terço do território baiano e ela estará presente com campus em 5 cidades da Bahia: Barreiras, onde é a sede, Bom Jesus da Lapa, Barra, Santa Maria da Vitória e Luiz Eduardo Magalhães, sendo que Santa Maria da Vitória foi incluído no nosso relatório. Ela é uma obra de extrema importância porque ela possibilitará o acesso de jovens carentes que moram no interior à universidade sem precisar sair do seu rincão, onde nasceu, para ir para as grandes cidades. Isso facilita enormemente o acesso dos jovens. Mas eu quero também destacar que agora, durante o ano de 2014, empreenderemos um grande esforço para que sejam feitos os concursos públicos, para que os funcionários, professores, sejam contratados efetivamente pela universidade.
Arthur Oliveira Maia complementou que o objetivo será construir as unidades das instituições de acordo com a modalidade dos cursos. O parlamentar não tem dúvida de que a UFOB irá transformar a realidade do oeste da Bahia.
Uma das proposições aprovadas pelo Congresso Nacional em 2013 foi o fim do voto secreto nas sessões para cassação de mandato e análise de vetos presidenciais. Valmir Assunção, do PT da Bahia, avalia a proposta como positiva.
O fim do voto secreto como uma atitude importante de transparência que nós temos que zelar cada vez mais. Nós somos agentes públicos, temos que estar preocupados em mostrar para o eleitor, para a sociedade, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos votando, aquilo que nós estamos aprovando aqui na Câmara dos Deputados. Por isso, a questão do voto secreto teve muita polêmica, mas no final foi aprovada e eu acredito que isso é importante para a sociedade brasileira acompanhar o voto de cada parlamentar.
A transparência dos atos do Legislativo, na opinião de Valmir Assunção, é fundamental para a sociedade e para o próprio sistema político brasileiro.
Após defender mais políticas em favor da transparência nos serviços públicos, Nelson Marquezan Júnior, do PSDB Gaúcho, analisou que o parlamento precisa ampliar os mecanismos em favor da lisura das ações dos poderes da União.
O grande desafio no Brasil é nós viabilizarmos a reforma da transparência, transformando o setor público efetivamente em público. E hoje o setor público ele não é público no sentido lato sensu, nem no sentido estrito da palavra, né? Nós não temos, nós cidadãos, acesso às informações de forma fácil, nem mesmo com a chamada lei de acesso a informação.
Nelson Marquesan Júnior destacou que a sociedade também precisa se mobilizar para fiscalizar e cobrar a transparência no serviço público. Ele apontou medidas como o acesso ao salário dos servidores como um ponto positivo no processo para aperfeiçoar o acesso à informação no país.
Economia.
O projeto de reforma tributária que tramita na Câmara visa modernizar o sistema vigente no país, além de reduzir impostos.
Alfredo Keffer, do PSDB do Paraná, coordenador do grupo de trabalho que vai analisar o projeto de reforma tributária, avaliou que os municípios precisam ser beneficiados com a redução de impostos.
Alfredo Keffer também defendeu a desburocratização do sistema tributário como elemento básico para a modernização da lei que trata da ordem tributária do país.
Um trabalho muito intenso junto à presidência, que está trazendo de volta um assunto de extrema importância, que é a reforma tributária. Nós temos muito imposto, a burocracia é enorme e os impostos estão muito mal distribuídos entre estados, municípios e a União. Vamos trabalhar em 2014, será um preâmbulo para a gente apresentar o escopo, as diretrizes e depois montarmos uma comissão especial e voltarmos a essa situação. Precisamos reduzir a quantidade de impostos, desburocratizar e dar mais recursos aos nossos municípios.
Transportes.
A mobilidade urbana constitui um dos temas em debate no Parlamento. Zoinho, do PR, transmitiu que o governo federal precisa implantar projetos para facilitar a locomoção dos cidadãos em todo o país.
O deputado comunicou que tem trabalhado para modernizar o transporte público dos trabalhadores no Rio de Janeiro.
Solicitei ao Ministério do Transporte que faça um estudo de viabilidade para a implantação do trem regional de passageiros, um modo econômico e rápido de locomoção entre as cidades da região. O projeto beneficiará os municípios de Barra do Piraí a Itatiaia, passando por Piraí, Pinheiral, Volta Redonda, Barra Mansa, Quatis, Porto Real e Resende. Entre outros benefícios estão os baixos custos, a segurança e a rapidez da locomoção, sem engarrafamento ou retenções. É uma solução para o transporte da região.
Zoinho acredita que os trabalhadores enfrentam dificuldades para se deslocarem em razão do aumento da população e do número de automóveis circulando pelos centros urbanos.
Desenvolvimento regional.
O governo federal vetou integralmente o projeto de lei que criava, incorporava, fundia e desmembrava municípios. Zequinha Marinho, do PSC do Pará, expressou sua frustração com a decisão do Poder Executivo.
Ao longo de alguns anos, trabalhamos muito em cima desse projeto, um projeto que praticamente foi fabricado, né, dentro da Casa Civil, com a aquiescência do governo, com a participação da equipe do governo, e depois de tramitar aqui e avançar, população brasileira, principalmente região Nordeste, Norte do Brasil, Centro-Oeste também, precisando muito, né? E aí sai exatamente um veto que frustrou, né? E tirou a esperança de tanta gente.
Zequinha Marinho exemplificou que no Pará há distritos que ficam a mais de 1.000 quilômetros de distância da sede do município, como é o caso de Castelo de Sonhos. A população fica praticamente abandonada e, nas palavras do parlamentar, não se pode permitir esse tipo de injustiça.
Roraima precisa otimizar a utilização dos recursos naturais de maneira sustentável para incluir o Estado na vida econômica nacional, na opinião de Paulo César Quartiero, do DEM.
O parlamentar frisou que a localização geográfica do Estado representa um diferencial para o crescimento local.
Nós somos voltados para o Hemisfério Norte, aquele grande mercado que nós poderíamos estar abastecendo e aí sim afirmando a presença positiva do Brasil, econômica, cultural, mas que estamos sendo inviabilizados nessa nossa pretensão de desenvolvimento devido a esse ataque que nós sofremos, um ataque colonial que das potências hegemônicas no mundo, que utiliza como ponta de lança a questão ambiental, a questão étnica, no caso indígena, e a questão dos direitos humanos para inviabilizar a produção do nosso Estado e o nosso desenvolvimento.
O deputado lembrou que mais de 87% do território de Roraima estão protegidos por reservas, o que para ele inviabiliza o desenvolvimento regional.
Paulo César Quartiero defendeu projetos para otimizar a exploração de recursos naturais como o nióbio.
Justiça.
Deputados de diversos partidos criaram um grupo para estudar medidas de combate à corrupção. O coordenador do colegiado é Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB paulista.
O deputado explicou o que é necessário para coibir as práticas nocivas ao patrimônio público.
Primeiro, fortalecer os órgãos do executivo, que são responsáveis, pela sua própria essência, pelo combate à corrupção. É o caso das corregedorias, controladorias, ouvidorias, Ministério Público, Tribunal de Contas, que têm que ser prestigiados. Precisam ser fortalecidos para cumprir bem o seu papel. A segunda vertente que tem que ser tomada ao mesmo tempo que a primeira é enrobustecer o judiciário, para que ele consiga julgar e condenar os atos ilícitos, as delinquências, mais rapidamente.
O deputado defendeu ainda a atualização das leis que protegem os recursos públicos e punem os corruptos. Antônio Carlos Mendes Tami citou também a conscientização popular de que a corrupção prejudica toda a sociedade.
Agricultura.
A Câmara aprovou em 2013 o projeto que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. O relator da matéria, na casa, Bongás, do PT Gaúcho, comemorou a transformação da proposta em lei.
Assistência Técnica e Extensão Rural. O agricultor que produz comida, alimento. Infelizmente, nos governos liberais, lá nos anos 90, destruíram a mãe das nossas IMATERs estaduais, que é a nossa Embrater Nacional. Aquela ideia de que não tem que ter presença de Estado, de governo, com políticas públicas para assistência técnica e extensão rural. Acompanhar o agricultor para ele ter renda, valorizar as suas práticas, o seu saber, mas junto com ele trabalhar para ele ter menos penosidade no trabalho, ter mais renda e ter mais qualidade de vida.
O relatório elaborado por Bongás concede prioridade para a assistência e a extensão direcionada aos agricultores e empreendedores familiares e aos médios produtores rurais. De acordo com a lei, a ANATER será responsável por elaborar e coordenar projetos no setor.
Há muita divergência entre os parlamentares com relação à proposta de emenda constitucional que altera as regras para a demarcação de terras indígenas.
Integrante da comissão especial que analisa a matéria, Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, entende que o direito à propriedade deve ser respeitado nos estudos para a delimitação das reservas.
Um país do tamanho do nosso, onde há justiça, há terra para todos. O contrato social a ser estabelecido com os índios é preciso ser estabelecido de acordo com a condição do índio. Se ele está no isolamento das matas, se ele está em processo de aculturação, se ele é um índio aculturado, não dá para resolver todo o problema do conflito indígena com terras. A outra questão é, não pode ter um documento, um laudo antropológico, que seja feita unilateral e este documento substitui a escritura pública e o registro.
O deputado sugeriu que todos os interessados devem participar das etapas que levam à criação de reservas indígenas. Para Alceu Moreira, o Estado comete uma injustiça com os proprietários rurais que adquiriram as terras antes dos processos de demarcação.
A proposta de emenda constitucional que trata da demarcação de terras indígenas, no entendimento inicial, Sumal Danner, do PMDB de Santa Catarina, será o grande debate de 2014.
No retorno dos trabalhos em fevereiro, a proposta volta a ser apreciada, como informa o próprio parlamentar.
Vamos fazer um cronograma de trabalho que vai ser o grande tema de 2014, aonde nós deveremos fazer audiências públicas praticamente em todos os estados brasileiros sobre essa questão indígena. Apenas 6 estados hoje que não estão em conflitos com a questão indígena. O Congresso Nacional, eu particularmente, não tenho nada contra os índios. O que nós estamos vivendo hoje é uma situação de insegurança jurídica no nosso país. E a PEC 215, ela vai dar autonomia para o Congresso Nacional dar a última palavra, junto com o Poder Executivo, nas questões de delimitações de áreas indígenas.
Dos 800 mil índios que existem no Brasil, segundo Celso Maldaner, apenas 1% reivindica mais terras. O que os indígenas esperam na avaliação do parlamentar é ter assegurado acesso à saúde e à educação, melhorando sua qualidade de vida.
Ciência e tecnologia.
Os deputados não chegaram a um consenso para votar o Marco Civil da Internet em 2013. O relator, Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, apresentou a última versão do seu parecer no início de dezembro, incorporando sugestões de outros partidos e citou as principais características da proposta.
O Marco Civil da Internet é um projeto de lei que tem por objetivo garantir e proteger os direitos dos mais de 100 milhões de internautas brasileiros. Direitos como, por exemplo, o direito à privacidade, protegendo a privacidade dos internautas brasileiros. Direitos como a liberdade de expressão, para que eles possam livremente manifestar a sua opinião na rede. E também o direito de acessar informações, quaisquer que elas sejam, sem que elas sejam discriminadas.
Uma das discussões sobre o Marco Civil é a chamada neutralidade da rede. Alessandro Molon explicou que os consumidores da internet não devem pagar mais por atividades como baixar músicas ou participar de redes sociais que demandam um maior volume de tráfego de dados na rede.
A Câmara analisa a lei das antenas, que visa aperfeiçoar os serviços de telefonia móvel no Brasil. Integrante da comissão especial que estuda a matéria, Fábio Reis, do PMDB, registrou os avanços que serão oferecidos aos consumidores de estados como Sergipe, com a nova legislação.
Me dediquei a questão da telefonia móvel no Brasil. Em meu gabinete recebi representantes das quatro principais operadoras do país, a Vivo, a Trim, a Claro e a Oi. Durante os encontros, cobri melhorias na qualidade do serviço prestado em todo o estado de Sergipe, tanto para o serviço de voz quanto para o serviço de dados. Também quis entender as principais dificuldades que as operadoras enfrentaram para investir mais nos municípios.
Fábio Reis também participou de encontros com representantes do Ministério das Comunicações que garantiram, segundo ele, a instalação de novas antenas nos municípios e a ampliação e melhoria dos serviços da telefonia 3G.
Comissões.
A Comissão de Legislação Participativa investiu em mecanismos de interatividade para que a população tivesse acesso às discussões da Câmara. O presidente do colegiado, Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, citou as principais ações da chamada CLP em 2013.
A comissão realizou excelentes audiências públicas, ainda mais aprovou diversas sugestões que foram transformadas em projetos de lei e assim pôde interagir tanto na área da segurança pública, quanto da educação, quanto da saúde, por exemplo, pela Comissão de Legislação Participativa, veio a aprovação do projeto Popular Saúde Mais 10. Esse projeto de iniciativa popular teve mais de 2 milhões de assinaturas.
Lincoln Portela informou ainda que a Comissão de Legislação Participativa criou um selo para premiar as entidades da sociedade civil organizada que se destacarem na apresentação de sugestões e propostas à Câmara. A premiação será concedida a partir deste ano.
Várias foram as propostas apresentadas por Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, em 2013. Em seu balanço, o parlamentar considera importante o projeto de sua autoria que regulamenta a extração, exploração, comércio e exportação do nióbio.
Uma das propostas pioneiras minha, com grande repercussão nacional, é a questão do nióbio. Que o nióbio é um mineral que precisa ser preservado para o Brasil. E nós temos 98% das reservas de nióbio em relação ao mundo. E nós precisamos ter uma garantia, o registro, pelo menos o registro, no Ministério de Minas e Energia, aonde está o nióbio, quem é que comercializa, que hoje, infelizmente, não temos esse controle.
Giovanni Cherini também aponta como positiva a sua iniciativa de criar a Frente Parlamentar das Práticas Integrativas em Saúde. O deputado explicou que os estudos do colegiado darão visibilidade a novas propostas de cuidado à saúde.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite a todos, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.